Uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o ar.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Keep the devices in your home protected from Wi-Fi threats with Xfinity XFi. If it's connected, it's protected. Now that's simple, easy, awesome. Switch to Xfinity today and get a great offer. You'll get fast speeds and the best in-home Wi-Fi experience with Xfinity XFi. And now, you can get advanced security for free when you get the XFi Gateway. That's a $72 value per year. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit an Xfinity store to switch today. Restrictions apply.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, também no Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até as 5 horas da tarde. Vamos agora aos destaques do dia.
Jovem Pan, agora.
Jair Bolsonaro volta a questionar o sistema de apurações das eleições brasileiras. Mais uma vez, o presidente defendeu o voto impresso e disse que a demanda por mudança vem do povo. Vice-presidente Hamilton Mourão nega que Jair Bolsonaro tenha relação com o mau desempenho de candidatos apoiados pelo presidente. Mourão ainda afirmou que os partidos de centro foram os grandes vencedores do primeiro turno das eleições municipais. Pix começa a funcionar nesta segunda-feira com mais de 30 milhões de pessoas cadastradas. O sistema pretende aumentar a digitalização de pagamentos aqui no Brasil. Farmacêutica norte-americana Moderna afirma que a sua vacina é 94,5% eficaz. A análise preliminar da fase 3 foi feita em 95 participantes que receberam placebo ou vacina. Donald Trump volta a afirmar em rede social que foi o vencedor das eleições dos Estados Unidos. O presidente norte-americano ainda deve anunciar novas medidas econômicas contra a China. Agora são 4 horas e 5 minutos. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou o resultado do primeiro turno das eleições municipais. Quem acompanhou e conta os detalhes para a gente agora é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou hoje que os partidos de centro tradicionais foram aí os grandes vencedores do primeiro turno das eleições municipais. Segundo o general, o presidente Jair Bolsonaro não tem relação com o desempenho frustrante da maioria dos candidatos que ele apoiou. Mourão avalia que o enfraquecimento da chamada nova política é uma realidade no país, mas acredita que o movimento conservador ainda tem força.
São os partidos de centro, né? E a grande maioria deles ali, a visão é uma visão até um tanto quanto conservadora. E não pode se debitar nada aí em relação ao presidente Bolsonaro, porque ele não entrou de cabeça nessa eleição, né? Ele apoiou alguns candidatos aí, muito pouco, mas não tinha... Você sabe que o presidente está sem partido, né? Então, sem uma estrutura partidária, fica difícil você participar de uma eleição.
Bom, o vice-presidente também elogiou na manhã de hoje o processo eleitoral brasileiro.
Olha, vocês não podem querer comparar o nosso processo eleitoral com o processo americano. Tem uma série de itens que uma mera urna eletrônica eu acho que não daria certo, tá bem? Então são processos diferentes. Mas o nosso processo é um processo muito bom, sem dúvida nenhuma.
Olha, a questão é que essa declaração do vice-presidente Hamilton Mourão vai na contramão do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que também na manhã de hoje questionou o sistema de apuração.
Se nós não tivermos uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer. Estou sempre no meio da população e querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que essa pessoa deu, né? Vá para aquela pessoa realmente de fato.
Olha, o fato é que o resultado das eleições acendeu o sinal de alerta e motivou questionamentos sobre o sistema eleitoral e o processo de apuração. O deputado Eduardo Bolsonaro protocolou um projeto de lei para restringir a divulgação dos resultados e proibir novos modelos de votação, como à distância, por meio digital ou por carta. A deputada Carla Zambelli saiu em defesa do voto impresso, algo que já foi inclusive considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e a colega dela, Joyce Hasselmann, que perdeu a disputa para a Prefeitura de São Paulo, colocou dúvidas sobre a segurança e a lisura do sistema.
Eduardo Paes e Marcelo Crivella vão disputar o segundo turno das eleições municipais do Rio de Janeiro. Esse é um destaque do repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Segundo turno já definido aqui no Rio de Janeiro. Eduardo Paes, Democratas, versus Marcelo Crivella, do Republicanos. Teremos, na verdade, uma espécie de avaliação, né? Teste de gestão no próximo dia 29 de novembro. O Carioca vai decidir quem administrou, quem geriu melhor a cidade ao longo dos últimos anos. Tudo bem que o período do Eduardo Paes era de muita bonança, Jornada Mundial da Juventude, Jogos Mundiais Militares, tivemos Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, dinheiro não era problema. E o adversário dele, Marcelo Crivella, disse que recebeu um legado negativo, dívidas de mais de 5 bilhões de reais por conta desse investimento, desses grandes eventos. Eduardo Paes já era nome praticamente certo no segundo turno das eleições, e Marcelo Crivella conseguiu superar adversários, deputado estadual Marta Rocha, do PDT, e Benedita da Silva, do PT, depois de colar, pedir ajuda ao presidente da República, Jair Bolsonaro. As articulações já começaram a partir desta segunda-feira, porque é uma campanha relativamente curta, que vai ter apenas um final de semana até a eleição no dia 29 de novembro. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que está disposto a conversar com partidos de esquerda para tentar apoio agora no segundo turno das eleições municipais.
Olha, eu vou buscar o apoio de todos os cariocas, né? Conversar com todos os cariocas, buscar o apoio de todos os cariocas, né? Sejam eles de um campo ideológico à direita, à esquerda. Eu acho que o que nós vemos aqui no Rio hoje é uma enorme insatisfação com uma gestão de um prefeito despreparado, de uma pessoa que tem feito a população sofrer, né? Independente se a pessoa tem um viés mais de esquerda ou de direita, eu acho que ela quer que a cidade funcione, né? Então, esse diálogo eu vou buscar o tempo todo, né? Eu sempre vou estar aqui discutindo, debatendo com todo mundo, mas eu quero conversar com o eleitor, né? Meus grandes apoios estão aqui atrás, esses três aqui.
Eduardo Paes pode até tentar apoio de Marta Rocha e de Benedita da Silva, PDT e PT. Mas não sei se as candidatas em si manifestariam apoio a ele, porque a candidatura, a campanha de Eduardo Paes nessa reta final para o primeiro turno foi duro, especialmente contra a Marta Rocha. Mas, quem sabe as legendas, o PDT, no governo de Eduardo Paes, tinha cadeira. O presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, foi secretário de Eduardo Paes. Já o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, tem um espectro menor para negociar acordos e alianças. Talvez, quem sabe, Luiz Lima, ex-nadador, deputado federal do PSL, por também ser ligado à ala bolsonarista, o presidente Jair Bolsonaro, possa fazer esse apoio, essa ajuda no segundo turno das eleições municipais. Crivella continua confiante e acha que conseguirá uma reviravolta, uma virada nessa nova chance e, é claro, aposta suas fichas numa associação de imagem com o presidente Jair Bolsonaro.
Na crise, na dificuldade, na luta, qual é o candidato a prefeito que passou pelo que eu passei? Que teve que pagar as contas que eu paguei? Não tem. Então eu peço a vocês que levem em consideração isso e estejam conosco. Tenho certeza que o povo do Rio de Janeiro é um povo justo, povo honrado, digno, trabalhador, e que vai se identificar comigo porque eles também lutam muito para sobreviver.
O que se espera no próximo dia 29 é a maior presença, né, de eleitores nas urnas, porque batemos recorde de abstenção no primeiro turno com quase 33% do eleitorado, 1 milhão e 600 mil pessoas ausentes na votação. Do Rio, Rodrigo Viga.
E com boa parte das agências fechadas, as perícias médicas por telemedicina serão uma alternativa. Destaque do repórter Afonso Marangoni.
O INSS inicia hoje a realização de perícias médicas por telemedicina. Inicialmente, o serviço será oferecido apenas para trabalhadores que buscam a concessão do auxílio-doença. A ideia é reduzir a fila de concessão de benefícios e atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União. Durante a pandemia, a situação se agravou ainda mais e boa parte das agências do INSS continuam fechadas. Pela proposta, um médico do trabalho contratado pela empresa vai estar junto do funcionário para fazer os testes solicitados pelo perito federal. A partir da avaliação, o auxílio-doença poderá ser concedido, negado ou o funcionário poderá ter de ir a uma agência para finalizar o procedimento. Na avaliação da advogada especialista em direito previdenciário, Cristiane Grano Reich, a experiência piloto é limitada.
Vamos torcer para que isso se expanda e que ao menos sirva para aliviar essa fila enorme de pessoas que estão aguardando aí a sua perícia.
Segundo o INSS, há cerca de 300 empresas parceiras. As perícias online se estenderão até 31 de janeiro.
Agora são 4 horas e 13 minutos. O governo adia a reclassificação do Plano São Paulo após aumento nas internações por Covid-19. Quem acompanhou a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes foi a repórter Nani Cox. Olá, Nani, boa tarde.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, o governo de São Paulo decidiu adiar a reclassificação do Plano São Paulo, que seria feita hoje. Então, foi adiado para daqui 2 semanas, no dia 30 de novembro, devido à instabilidade que o sistema do Ministério da Saúde demonstrou nos últimos dias e que não foi possível observar dados mais consolidados para tomar essa decisão, né? A falta de informação sobre casos e óbitos da semana passada, então, que fez com que o governo tomasse essa decisão. Pelos indicativos que a gente tem, neste momento, nesta segunda-feira, cerca de 90% da população aqui de São Paulo poderia passar já para a fase verde do Plano São Paulo, mas com esses dados ainda estáveis e não consolidados, o governo decidiu, então, esperar e manter, como a gente já tem vivido, né, essas últimas semanas, a fase que a gente tem passado. De acordo com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, a média de óbitos e novos casos ficou estável nessa última semana, mas o número de internações subiu em 18%. Esses números, eles ainda acontecem em decorrência do feriado de finados e também porque as pessoas deixaram de prestar atenção nas normas de distanciamento, de evitar aglomerações, do uso de máscaras e de higienização. Então, portanto, esse momento requer precaução. O governo reafirmou que as decisões vão ser tomadas sempre com base em dados oficiais e também na ciência e pediu que a população continue usando máscaras e enfatizou, né, que o Estado só vai vencer o coronavírus depois da plena vacinação. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Helen, disse que esse plano de São Paulo é de gestão e convivência com o vírus e não descartou regredir as fases do plano. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência, José Medina, na comparação de novos casos por dia, a cada 100 mil habitantes, o estado de São Paulo ainda tem indicadores melhores do que países como os Estados Unidos e a Suécia. No caso dos Estados Unidos, esses indicadores acabaram aumentando por causa de conflitos em decorrência das eleições norte-americanas e também por causa da temperatura. Sobre a vacina que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, confirmou que outros países aqui da América do Sul têm demonstrado interesse em adquirir essas vacinas e alguns, como a Argentina e Peru, estão com essas tratativas um pouco mais avançadas. A gente lembra também que o próprio Instituto tem sido procurado por outros estados brasileiros para conseguir a compra da vacina da Coronavac, né? Sobre a obrigatoriedade, o secretário Gorenstein disse que entende que o mundo não está livre da Covid e que o governo, que zela pela população, ele tem que entender que tem que garantir a vida e a obrigatoriedade da vacinação seria uma forma de garantir a saúde da população. Sobre a movimentação da campanha eleitoral, o governo se disse bem preocupado, principalmente da campanha, não necessariamente de ontem, né, do dia das eleições, mas principalmente por causa da movimentação da campanha, que acaba tendo aquele corpo a corpo, né, os apoiadores acabam buscando seus candidatos, então eles estão preocupados e monitorando essa situação. Sobre as eleições, o governador João Dória cumprimentou os prefeitos e vereadores que foram eleitos aqui no estado de São Paulo. Ele disse que a democracia, que tantas vezes tem sido atacada por extremistas, mostrou ontem a vitalidade e ele demonstrou confiança na justiça eleitoral por causa dos problemas que tivemos ontem à noite e que disse que não há razões para duvidar da eficiência do sistema eletrônico. Ele voltou a reafirmar que a democracia venceu e o extremismo perdeu. Agora, em relação ao candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que vai ser rival do candidato do PSDB, Bruno Covas, aqui nas eleições de São Paulo, o Boulos teria declarado que estaria concorrendo com Dória e não com Covas. Então, o governador respondeu, disse que recomenda que Boulos se concentre naquilo que ele deve, ou seja, na prefeitura, que Boulos não está concorrendo ao governo do estado, portanto, ele deve se concentrar nessa corrida aqui à prefeitura de São Paulo. Ele também disse que, ainda bem que está sendo colocado como oposto de Boulos, ele disse que fica feliz que seja colocado como diferente e disse confiante na vitória de Covas. A gente até chegou a perguntar para ele se teria alguma dificuldade no diálogo caso o Boulos vencesse as eleições aqui para São Paulo. Ele disse que está confiante que quem vai vencer será o candidato do PSDB, Bruno Covas, que foi vice dele quando ele era prefeito aqui de São Paulo, né? Agora, uma última informação em relação às festas de fim de ano. O governo está preocupado com esse período, com essa movimentação, principalmente em ano novo, que as pessoas acabam viajando para a praia e para o interior. Então, eles dizem que vai ter, seguramente vai acontecer uma fiscalização dessa movimentação e não descartaram aplicar multas e alguma forma de penalização para quem descumprir as regras, principalmente do uso de máscara. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Nani, pelas informações. Agora são 4 horas e 19 minutos e o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Até amanhã, às 4 horas da tarde.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play, é de graça. Eu já baixei o meu.
Mulheres positivas.
Nossa mulher positiva aqui na Pan é filósofa, jornalista e atriz. Tainá Miller, muito obrigada pela sua presença.
Obrigada, eu que agradeço, Fabi. Muito feliz de estar aqui falando com vocês.
Prazer é todo nosso. E convidei aqui hoje um homem positivo, o nosso glorioso Gilson, que é o prefeito de Paraisópolis, um líder comunitário absolutamente inspirador e, por coincidência, já foi entrevistado pela própria Tainá. Então, muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigado, Fabi. Eu estou super feliz de estar aqui com duas mulheres incríveis, positivíssimas, que têm ajudado a contribuir e pautar pautas super importantes no Brasil inteiro. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
Obrigada a você. Tainá, vamos começar falando sobre a sua carreira. Eu sei que você se formou em jornalismo e você cobriu a guerra do Iraque. Conta um pouco sobre o começo da sua carreira, por favor.
Na verdade, eu não cobri, né? Eu fiz um TCC sobre a guerra do Iraque. Na época, os blogs estavam surgindo. Isso foi em 2003. Eu era blogueira, eu tinha um blog. Mas diferente do que hoje a gente conhece como blogueira, né? Hoje fala muito de moda, de comportamento. Eu tinha um blog que era mais assim, bem, eram ego trips, digamos. E aí, como eu testei o formato, achei legal, eu fiz meu TCC sobre isso, comparando três blogs que eram feitos da guerra do Iraque. Um era de do Salam Pax, que era um menino de Bagdá, o outro era de um soldado americano e o outro de um jornalista da BBC. Então, meu trabalho de conclusão foi sobre isso, assim, porque eu sempre fui bem interessada, sabe, em cybercultura e tal. E esse foi o meu início. Eu comecei como jornalista, eu trabalhei na MTV de Porto Alegre durante 3 anos. Eu cheguei a coordenar o núcleo de jornalismo, comecei servindo cafezinho, produzindo, sendo assistente de produção e tal. Aí uma hora eu coordenei esse pequeno núcleo de jornalismo de lá, mas eu não estava muito... Eu sempre fui muito... Gostei muito do lado lúdico da vida, eu sempre gostei de arte, eu tocava piano, desenhava, dançava balé, e eu tinha essa inquietação artística que eu não sabia muito, né, onde colocar, assim. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Casa de Cinema de Porto Alegre como assistente de direção para o Brava Gente, que era um programa que teve até para Globo lá, e foi meu primeiro contato com um set de filmagens. Eu lembro que era o Marco Nanini, o Paulo Betti, tinham grandes atores naquele programa, e eu era a terceira assistente de direção. E ao invés de eu ficar no batidão da terceira assistente ali, para lá e para cá, como assistente fica, eu ficava assim, tipo, olhando os atores conversarem assim, no camarim, sabe, sobre a profissão. E falando as histórias de teatro, e eu fiquei fascinada por aquilo. Eu pensei, nossa, deve ser a melhor profissão do mundo. E aí, enfim, aí depois de bater alguma cabeça, assim, sabe, pensando o que eu vou fazer, eu tive uma breve história como modelo depois disso.
Eu vi que você foi para Bangkok, que você foi para Milão.
É, morei em Bangkok, morei em Milão. Mas eu nunca quis ser modelo. Aquilo lá foi um momento onde eu pude viajar, assim, porque minha família nunca teve grana e tal. Então, meu sonho era viajar. Foi uma forma de ter uma viagem trabalhando, assim, né? Viagem paga, digamos. E lá foi lá que eu comecei a blogar, inclusive. Mais, assim, sobre resenhas de filmes. Não, na verdade, eu já tinha o blog. Foi lá que eu comecei a blogar mais por resenhas de filme, para você falar de cinema e tal. Enfim, e aí depois da viagem para Milão, eu decidi que eu queria ser atriz. De ouvir muito dos fotógrafos e dos diretores dos videoclipes e dos comerciais que eu trabalhava também. Eles falavam, você é atriz, você é atriz, você é atriz. E aí eu decidi largar tudo que eu tinha conquistado até então na minha breve carreira de jornalista. E partir para esse abismo que é a vida de artista, né?
E você foi premiada, né? Você foi premiada... No primeiro filme que você fez, você já foi premiada, certo?
Sim, meu primeiro trabalho, já fui premiada.
Quero ir pro mundo, sabe? Quero viajar.
Eu acho que tem que parar de sonhar.
Gente, então, quer dizer, será que é sorte? Porque você foi muito generosa nas suas palavras. Quando você deu uma entrevista para o Estado de São Paulo, você falou, eu tive muita sorte na minha carreira. E eu já vi grandes líderes falarem isso. Inclusive, o próprio David Letterman disse, quando ele foi questionado, por que você deu certo na sua carreira? Eu não tive nada além de sorte. Então, veja, normalmente os líderes, as pessoas que realmente têm isso e dentro deles, eles têm uma modéstia, eles jogam pra sorte. Queria saber de você, meu querido Gilson. Você também foi sortudo?
Eu acredito muito em sorte e no otimismo de gente que trabalha. Eu acho que ela é super talentosa, ela escreve bem, fala bem, tem tudo para dar certo em qualquer área. Eu acho que ela foi experimentando e aí chegou no momento certo, foi reconhecida. Nós tivemos uma experiência em Paraisópolis, quando nós conversamos, quando ninguém estava dando voz, ela se interessou pelo tema e a partir da conversa em que nós tivemos juntos, outras pessoas, jornalistas, influenciadores, abriram caminho e voz para a nossa comunidade. Então, ela também, eu percebo que é um pouco visionária. Mesmo o tema trabalhando sobre Verônica, eu já vi ela falar antes sobre esse tema.
Com certeza, a capa da TPM, inclusive, que a gente estava falando em 2012, com a caixa na cabeça. Tainá, eu fiquei arrepiada quando eu vi aquela caixa na cabeça. Eu estava conversando agora com o Gilson, falei, como é possível que ela foi capa falando sobre esse assunto e você estava com uma caixa na cabeça, na matéria, né?
Uma sincronicidade, né? Impressionante. Gente, eu poderia falar sobre as minhas crenças metafísicas sobre tudo isso, mas eu acho que não, a pauta se desdobraria muito.
É Não, e é interessante mencionar, para quem ainda não assistiu Bom Dia Verônica, que a Tainá é a protagonista do Bom Dia Verônica, que é um seriado da Netflix que está disponível em 190 países, tem estado nas últimas semanas como top, seriado mais assistido. Então convido vocês a assistirem, para quem não assistiu ainda, convido vocês a assistirem, com um elenco espetacular e a Tainá no papel da Verônica, enfim, uma personagem emblemática, uma líder absolutamente inspiradora, pelo menos para mim. Claro que ela teve aí seus altos e baixos, como todas nós mulheres, mas enfim, só para fazer uma deixa aqui, certo?
A gente no G10 das Favelas, nós temos discutido o tema a partir da Verônica.
É verdade.
Esse tema está muito presente, e nessa situação de Covid, a situação ampliou a situação dos casos de violência doméstica, casos principalmente com crianças. Então, esse documentário fez com que a gente pudesse... Não é um documentário, né? Essa
é
série...
É um thriller.
Fez com que a gente pudesse botar esse tema novamente em pauta e discutir nas favelas, principalmente nesse momento em que os casos aumentaram. Então, é muito importante poder discutir isso neste momento.
Nossa, que incrível, Gilson. Eu fico muito feliz do desdobramento desse assunto.
Você tá uma inspiração. Só se fala em Verônica e em Janete.
Estou super emocionada com as palavras de vocês.
É verdade, é verdade. Outro dia eu estava falando com um amigo suíço, ele me perguntou se eu conhecia a Verônica.
E aí você falou, sim, fui entrevistado por ela.
Era você, é você.
Uau.
Muito legal como no mundo inteiro se repercute esta iniciativa.
Você quer contar um pouco, Tainá, sobre o personagem? Aqui o foco é você, não o personagem, mas acho que pode ser interessante você contar um pouquinho.
Então, a Verônica, ela é uma escrivã de polícia que começa a série num lugar de adormecimento, eu acredito. Ela tá ali, ela é invisibilizada naquele ambiente super machista da delegacia. Ela carrega com ela um trauma do passado, uma tragédia pessoal mesmo, que ela... Como às vezes acontece, né? Quando acontece uma coisa muito marcante na vida, a gente meio que atropela, passa por cima daquilo, toca a vida e não olha, talvez, como deveria olhar para aquilo, né? Não dá tanta atenção, mas aquilo fica voltando. Até que acontece, no primeiro episódio, um suicídio na frente dela. E a série, ela trata um pouco desse tema do suicídio também. E aquilo é, como muita gente, a palavra do momento é gatilho, né? Aquilo virou um gatilho para a Verônica. E a partir dali, eu acredito que o Bom Dia Verônica é porque ela desperta. Ela realmente pensa, a partir dali ela se propõe a seguir um caminho da vocação dela, como um chamado mesmo, eu acho, para ajudar mulheres tão invisibilizadas quanto ela. E nessa jornada ela muitas vezes se perde, volta a se encontrar, se perde e erra. E ela é extremamente humana nessa jornada, assim, faz coisas questionáveis. Vamos ver, essa foi a primeira temporada, né?
E passa muita força, que é essa coisa da coragem da mulher, de poder inspirar outras mulheres a também se libertar. Eu acho que a força que o personagem tem é de fazer assim, bom, é possível se você for à luta, tentar se libertar, buscar apoio. Acho que esse exemplo é... pra gente passa muita força, principalmente na mulher que hoje em dia é quem é a mãe de família, é quem tá lutando, pelo menos nas comunidades, quando você olha quem tá na frente das lutas, das manifestações, a briga por moradia, por creche, são as mulheres. E mostrar uma mulher forte assim, com esse protagonismo, é inspirador.
Não, isso que você falou, Gilson, é muito interessante. Até em uma das entrevistas da Tainá, para a Folha de São Paulo, ela fala sobre a importância desse papel, quer dizer, o protagonismo feminino... Não no papel de um objeto, geralmente destinado a algum homem, mas sim o protagonismo dela por si só, ela tendo as rédeas do destino da sua própria vida, né? Tem até uma frase sua que você fala, que você gostou muito desse personagem, porque ela é... Eu vou achar aqui que eu anotei. Ó, você escreveu o seguinte. Uma protagonista que está a serviço do seu próprio destino, por ímpeto dela. Eu achei espetacular, porque é importante você colocar esses modelos de referência. Então, quer dizer, protagonistas que não sejam objeto, mas que sejam protagonistas que elas estão aí desenhando suas próprias vidas. E aproveitando essa deixa, eu queria que você contasse um pouco sobre personagens anteriores que você fez. Eu sei que você participou da Liga. O quanto esses personagens antigos aí que passaram pela sua vida participaram da sua evolução, não só como atriz, jornalista, filósofa, mas como mulher, como ser humano?
Olha, Fabi, eu acho que toda personagem que passou por mim, que me atravessou, né? Porque nós, atores, atrizes, somos atravessados por esses personagens. Nosso trabalho A matéria-prima do nosso trabalho é a empatia. A gente precisa ter empatia com todas as nossas personagens, né? Sejam elas mais identificadas com o arquétipo do bem ou do mal, não interessa. A gente tem que ter ali uma empatia para a gente conseguir viver com verdade. E todas elas me deixaram alguma coisa. Todas elas, assim, impossível começar um trabalho e terminar igual, sabe? Mas é claro que algumas me atravessaram de um jeito mais profundo, principalmente porque elas desdobraram em discussões sociais. Por exemplo, a Marina, que eu fiz a novela Em Família, e até hoje as pessoas maratonam as nossas cenas, minha e da Giovanna Antonelli, e aquilo foi muito importante. Até hoje eu recebo mensagens de mulheres que tiveram a coragem de se assumir homossexuais pela novela e que tiveram coragem para viver a própria verdade. Eu acho que essas personagens que têm, que geram debate social, para mim são as mais fortes, assim, que me atravessam mais mesmo e que eu aprendo mais. Você citou a Liga e eu não posso deixar de citar também, eu acho, essa experiência. Não foi exatamente como atriz, foi como quase um bônus do jornalismo ali, mas foram experiências extremamente marcantes que eu tive ali. Foram 4 programas que eu fiz, mas que marcaram pelo resto da minha vida. E a mais marcante, com certeza, foi quando eu passei 24 horas com uma família de moradores de rua. Essa que tá aparecendo até quando da prostituição, né? Foi bem marcante também para mim. Foi bem... muita adrenalina. Mas eu acho que quando eu passei 24 horas... fazendo tudo que uma família de rua fazia, dormi na rua com eles, eu fui comendo bom prato de um real, eu vivi a rotina deles por 24 horas, aquilo mudou a minha vida para sempre. Eu vendo, eu deitada embaixo de uma marquise na Paulista e as pessoas passando por mim, e eu assim com o cobertor, e eu vendo o olhar com que elas me olhavam. Aquilo ali para mim foi muito marcante. Eu nunca mais vi um morador de rua da mesma forma depois disso. E é por isso que é tão importante a gente, de fato... É louco, essa profissão, né, de atriz, eu sou eternamente grata por isso, porque eu posso me colocar literalmente no lugar das pessoas. E às vezes, se a gente não se coloca, não se aproxima de fato das pessoas com situações diferentes da nossa, a gente não consegue imaginar o que elas passam. A gente tem uma série de preconceitos, de conceitos formados na nossa cabeça que não condizem com a realidade. E a gente, sabe, a gente poderia estar num mundo bem mais bacana se a gente conseguisse fazer esse exercício de empatia radical, sabe? Enfim, essa foi uma experiência muito marcante.
Não, sem dúvida, até quando eu tive o privilégio de conhecer o Gil, estive no Paraisópolis conversando com as mulheres lá, olhando no olho dessas mulheres, entrando nas suas casas, até o Amigos do Bem, quando eu estive no Sertão, eu estive nas casas, é outra experiência, né? É fácil você falar, é fácil você escrever, até o momento que você realmente vive aquilo. Então, eu não poderia concordar mais com você, né, Gil? Você promove isso através do seu trabalho, né? Traz essas pessoas para dentro da sua casa mesmo.
Exatamente. O que nós temos buscado nesse momento, principalmente, que as pessoas falam de um novo normal, é promover experiências para que as pessoas possam se conectar umas com as outras. Somos todos seres humanos, independente da nossa classe social, da nossa cor, do nosso sexo, nós não devemos nos dividir em muros, nos separar. Então, nesse momento em que o Brasil passa por esse sufoco, se a gente se der as mãos cada vez mais, a gente vai conseguir superar esses desafios com muito mais facilidades. Eu acho que a Tainá agora, com o personagem Verônica, ela tem uma inspiração tão grande e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Eu vejo a Flávia, que é a nossa futura presidente das mulheres lá, que me falou semana passada sobre a Verônica. Ela falou assim, olha, você precisa olhar e tal, e quanto ela está se inspirando nesta luta. Olha. Então, é uma responsabilidade da gente poder saber que uma coisa tá tocando tantas pessoas. Então, à medida em que a gente conseguir aproximar esses temas para a população, a gente vai ter as pessoas mais conscientes do seu papel. E à medida que a pessoa souber e for tocada pelo problema, é impossível a pessoa não fazer alguma coisa.
Não, sem dúvida. Eu quero aproveitar essa deixa, Tainá, para te fazer uma pergunta. Historicamente, as mulheres, elas têm uma dificuldade maior do que os homens na negociação, tanto dentro de casa quanto fora. E você falou em uma entrevista que você fez aí um mini curso, uma preparação junto com a polícia militar, junto com a polícia. Você fez mini cursos, etc., de 2 semanas para se aprofundar, enfim, entender melhor esses mecanismos. Daí eu te pergunto, você tem alguma dica de negociação que você aprendeu lá para quem está te assistindo? Alguma mulher que, de repente, te admira e que queira também aprender a negociar? Negociar, diga-se, você conseguir, tanto dentro de casa quanto fora. E também queria entender se existiram algumas pesquisas dentro, talvez as delegacias ou com o pessoal da Netflix, para compor esse personagem e os temas de relevância.
Sim, Fabi, houve uma pesquisa dentro da Delegacia de Homicídios do Rio mesmo, e lá eu tive acesso a investigadoras, a peritas, a escrivãs, e especificamente um investigador que me ensinou técnicas de interrogatório, né? Acho que você chama de negociação, seria isso, né? Eu acho
sim,
que é como você
100%.
Trai uma informação de alguém que talvez não queira dar naquele momento essa informação. Eu acho que você, quando você está negociando algo com alguém, o mais importante é você sintonizar na frequência da pessoa. Eu mesma já negociei meu salário, tá? Eu já tive, eu me considero, sou filha de vendedor, meu pai vendeu pneu a vida inteira. Então eu via ele negociando, e eu me considero uma boa negociadora. Então muitas vezes, várias vezes eu fiquei sem empresário, assim, na minha carreira, tipo, por algum motivo estava entre um empresário e outro, e eu tive que negociar, e eu negociei numa boa. Eu acho que você tem que ir com verdade, e você tem que entrar numa sintonia, é quase uma estação de rádio, sabe? Você tem que sintonizar com aquela pessoa, especificamente na polícia. O que eles me falaram é isso, que você tem que deixar a pessoa muito à vontade. Então, naquela cena da Janete, para quem assistiu a série, a primeira cena que eu entrevisto ela, né, que eu faço um pequeno interrogatório e vejo que ela está completamente abalada e que tem informações guardadas que ela quer falar, mas não sabe como, eu procuro tentar ser a escuta mais empática possível, sabe? Deixando ela à vontade, porque se você, por exemplo, provoca uma reação muito grande, uma pessoa te conta uma coisa impactante, e você faz a pessoa já se
inibe
de continuar. Exatamente. Então é um pouco de técnica de jornalista também, você deve saber um pouco, né? Quando tá fazendo uma entrevista e tal, você tem que entrar na sintonia daquela pessoa, você tem que sintonizar naquele canal ali. Aí eu acho que quando duas pessoas, dois seres humanos, como o Gilson muito bem falou, somos todos humanos, todos compartilhamos aí, podemos compartilhar de uma mesma frequência. Quando você sintoniza, eu acho que você consegue chegar onde você quiser.
Não, sem dúvida. Quer falar alguma coisa sobre negociação, querido Gilson?
Esse processo de negociação é um grande desafio, né? Olha que nós temos em Paraisópolis um aumento de casos neste momento de situação de violência contra a mulher. E por vezes a mulher ela não tem a oportunidade, não existem programas efetivos que consiga abrigar essa mulher, retirar para um local seguro e que ela se sinta realmente protegida. Então negociar com essa mulher, com o agressor por vezes, essa saída é o nosso principal desafio. Além disso, o nosso cotidiano lá nas comunidades é mediação. Todo dia tem algum problema para lidar, alguma situação, e de alguma forma as pessoas nos olham como uma forma de trazer uma solução. Então é um desafio, uma responsabilidade que a gente vai cultivando há um tempo, mas efetivamente, no caso das mulheres, precisamos promover mais política pública. Existem muitas iniciativas que até traz esse tema, mas que na hora H a mulher não tem para onde ir. Não é eficiente, então precisamos ampliar esse processo para que cada vez mais mulheres possam se ver libertas dessa situação. A melhor forma que nós temos trabalhado lá é colocar dinheiro no bolso. Nós precisamos ter trabalho,
sempre.
Renda, qualificação.
Independência financeira.
Independência financeira.
Para você tomar as rédeas das suas vidas. E pegando essa deixa do Gilson, tem é interessante porque você, enfim, a Verônica enfrentou alguns problemas no decorrer aí dos episódios, mas um que realmente me deu muita dor de estômago foi a delegada Anitta, que foi muito bem interpretada pela Elisa Volpato. E é interessante porque eu queria saber sua opinião, o quanto você acha que o machismo é prejudicial nas próprias mulheres, né? Então, mulheres que são machistas, porque ela é um exemplo absurdo de machismo, ela é o seu contrário. Então, eu queria entender como é que foi fazer esse diálogo com ela e como é que você enxerga isso na vida real?
Eu acho que, assim, as mulheres, elas não são machistas porque elas, na verdade, são vítimas desse sistema opressor machista, mas elas podem reproduzir um machismo e de uma forma tão enfática quanto os homens, porque o machismo, na verdade, é uma cultura. Não é que assim X ou Y é machista. Todos nós somos machistas em algum lugar, porque essa é a cultura patriarcal que a gente foi criado. Então é muito difícil. A gente está num mundo em transição, a gente está num mundo em mudança, que está pedindo, né? Acho que o Bom Dia Verônica está virando essa discussão toda porque é uma coisa urgente, a gente não quer mais isso. Mas a gente está vindo de centenas e centenas e centenas de anos num sistema assim. Então, a mulher, quando ela reproduz o machismo, ela tá inserida nesse sistema e é dolorido, né, para a gente ver uma mulher reproduzindo machismo. É comum e dolorido a gente ver. E assim como também o machismo, ele não é prejudicial só para as mulheres, ele é extremamente prejudicial para os homens também. Por exemplo, quando os homens são privados de poder sentir e de estar em contato com a própria sensibilidade humana, isso, eles estão sendo aprisionados nesse sistema. O menino não chora, o menino não sofre, o menino tem que ser sempre forte, sempre viril, sempre bater nos outros. Isso é aprisionante para o homem. Eu acho que, né? Então, assim, é um sistema que aprisiona todo mundo, na verdade, e que pode ser reproduzido até pela teoricamente vítima desse sistema, entendeu?
É muito legal você falar que nós temos promovido rodas de conversas com homens lá, né? Essa coisa do sentimento, de poder chorar, de ser o provedor. Então, são tudo coisas que têm limitado muito essa questão do homem ser aquele macho alfa, né? Então, cada vez mais, nós temos buscado criar situações de equilíbrio entre homens e mulheres. Essa cultura nós temos promovido muito lá na comunidade.
Maravilhoso. E, Tainá, eu queria te perguntar uma coisa. Eu fiz uma pesquisa há 2 anos atrás, e nessa pesquisa conversei com mulheres de diferentes classes sociais, diferentes estados, e foi unânime. A maior dor da mulher brasileira através dessa pesquisa é a sensação de culpa por não conseguir dar conta. E você fala sobre essa culpa em uma entrevista que você deu. Eu queria que você contasse um pouco de como você enxerga essa culpa, esse piano que nós mulheres carregamos. Não sei se é algo da mulher brasileira, se é algo da mulher latina. Como é que se enxerga a culpa no desempenho da mulher, tanto dentro quanto fora de casa?
Olha, Fabi, foi a Eva quem comeu a maçã, né? Isso aí vem, ó. É muito antigo a culpa que a gente carrega. E eu acho que a culpa, ela é extremamente perigosa, inclusive. Eu acho que a mulher que está presa, por exemplo, num relacionamento abusivo, ela se sente muito culpada de estar ali. Ela não vê o emaranhado onde ela se enfiou, sabe? Onde ela está sendo, né, colocada. Ela não vê o abuso psicológico, às vezes, surgindo nos pequenos detalhes e que vai crescendo até realmente, talvez, culminando no feminicídio. Então, assim, a culpa é uma coisa que eu acho que a nossa cultura tem muito da culpa, né, de uma forma geral, mas as mulheres carregam a culpa do mundo. Então, se uma mulher foi violentada, como é que ela estava vestida? O que ela fez para provocar aquilo? Uma mulher foi assediada no trabalho. Ah, mas ela não deu uma provocada? Então, sempre tem esses questionamentos. E eu acho que no momento que a mulher conseguir se livrar dessa culpa, e também a culpa é de dar conta de tudo, como você falou, tipo, não dá para ser a mãe perfeita, o corpo da modelo, a profissional exemplar, CEO, e amamentar até os 4 anos o filho, e pare de cócoras, e ser incrível, e desejada, e transcendida. Entendeu? Então, assim, é também a gente se libertar dessa culpa cotidiana mesmo, né? Que é, tipo, sim, eu tô fazendo o melhor que eu posso, mas eu não consigo dar conta de tudo, não vou ser perfeita em tudo, mas eu tô fazendo o que eu posso aqui. Porque é uma coisa aprisionante, eu já vi, assim, muitas, até colegas de trabalho, sabe? Pô, tá indo super bem lá na novela, mas deixou o filho em casa e chora porque não tá com o filho. Mas aí também você vai pra casa e não tá trabalhando, chora porque também não tá trabalhando. Quem nunca viu isso? Eu mesma já me peguei nessa situação, assim. Então, assim, é muito cruel também, né? Essa cobrança que a gente faz com a gente. E é isso, acho que a gente tem que se libertar dessa culpa.
Vocês homens não têm essa síndrome assim, tão exacerbada, né?
Eu acho que, como a Tainá falou, é uma questão cultural que já está enraizada e nós precisamos arrancar essa raiz fora para poder mudar essa cultura. À medida que a mulher vai ganhando mais espaços, que esses temas são trazidos à tona, a gente vai conscientizando mais a população. Talvez demore um pouco mais de tempo, mas não podemos parar. É um movimento que está criando. Eu acho que teve uma nova geração mais preparada, mais consciente, e nós vamos mudando esse Brasil e o mundo, né? É uma questão que precisa ser, essa raiz precisa ser arrancada e modificada, porque quanto mais equilíbrio tivermos, mais a gente vai poder crescer, se desenvolver e sermos mais plenos.
Com certeza. Eu poderia ficar aqui mais horas, mas a gente tem pouco tempo, infelizmente. Então, eu estou muito ansiosa aqui, porque eu não sei qual pergunta escolher, meu Deus do céu. Então, vamos lá, eu vou focar em três perguntas. A primeira delas, Tainá, eu queria que você... Eu gostei muito de uma fala sua em uma entrevista que você deu, onde você fala sobre altos e baixos na carreira. E eu acho importante falar sobre isso, porque com tantas meninas que te admiram, que te seguem, é importante essas meninas entenderem o quanto as carreiras de sucesso, elas são feitas de altos e baixos. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Depois disso, eu vou finalizar com um livro, um filme e uma mulher que você admira.
Tá bom. Então, a carreira do artista é uma carreira que é muito doida, como assim, não tem a ver, claro, com talento, com dedicação, com vontade, com muito trabalho, com uma escolha quase monastérica disso, mas também tem a ver com oportunidade, com sorte, com estar no lugar certo, na hora certa. Então, depende de tantos fatores que de vez em quando, assim, quem é ator, atriz, sabe do que eu tô falando. De vez em quando, às vezes, assim, parece que não aparece aquela oportunidade para você. E aí, às vezes, você tem que topar uma coisa que, às vezes, até você não tá muito afim, porque também tem que trabalhar. Ou então, tem muita gente que eu conheço, muita gente vocacionada e talentosa, que tá no perrengue, porque não vem a oportunidade, porque precisa de muita gente gostar de você. E aí você precisa lidar com não o tempo inteiro. Eu lembro muito quando eu cheguei em São Paulo, que eu fiz muitos testes. E desses testes, a maioria é sempre não. E você o tempo inteiro, sabe? O não, o não, o não. Até vir um sim, ou um sim que faça a diferença na sua vida. E aí o sim que você tem, você vai lá e arrebenta naquela oportunidade. Não quer dizer que você chegou num topo e lá você sentou. Não, nunca... Sabe, não é um lugar que te dá muita estabilidade, porque é quase como uma bolsa de valores. Ali, uma hora você está em altas, outra hora você não está. E eu sou muito grata por um amigo meu, acho que eu citei isso numa entrevista, que é o Marcos Breda, que me falou isso. Não acredite, nem quando você está em cima, nem quando você está embaixo. Quando você está em cima, você não é o supra-sumo, não sei o quê. E também quando você está embaixo, você não é a pior coisa do mundo. Então, você tem que ter um equilíbrio emocional, assim... Muita fé também, sabe, no caminho, e muito equilíbrio emocional para seguir sem se abalar com essa montanha russa. E é isso.
Você deve ver bastante altos e baixos lá no Paraisópolis. Quer fazer um comentário antes da gente ir para a última?
A gente está sempre nessa... Essa coisa girando, subindo e descendo. E enfrentar os desafios. Eu acho que essa conversa com a Tainá tem sido muito uma aula, né? Porque ela tem falado dessa experiência, contado sobre arquétipos, sobre frequência, sobre como lidar com as emoções, que eu acho que é o nosso dia a dia, seja na comunidade ou na nossa vida mesmo. Então, se nós entendermos que tudo passa, que tem altos e baixos, a gente vai conseguir lidar melhor com todas as situações e circunstâncias da vida.
Não, é interessante, porque eu tive a oportunidade de entrevistar desde CEOs, Luiz Helena, até estagiárias, e a sensação que eu tenho é que a dor é a mesma. Por isso que é importante falar que a dor vai existir independente, né? Independente de onde você estiver, embaixo ou em cima, você vai ter alguma sensação de agonia. E tudo bem, e tem que saber lidar com isso, né?
É.
Vamos lá. Livro, filme, mulher que você admira. Tainá, por favor.
Bom, um livro... Gente, vocês mandaram essa pauta, né? Mas eu podia ter pensado antes.
Mas algum livro, pensa em algum livro que te marcou na sua vida, que você acha que para que as suas seguidoras possam comprar e ler e pensar em você.
Bom, todos. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Hilda Hilst. Então, todos da Hilda Hilst, mas eu vou citar então um livro de poesias dela, que é Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Eu acho que é um livro que eu volto a recorrer a ele, principalmente antes de entrar em cena, porque ele me provoca uma visceralidade de sentimentos. A Hilda foi uma mulher extremamente admirável, profunda, incrível, inspiradora. E meu sonho é fazer a biografia dela um dia no cinema.
Olha, gostei. Eu ia te perguntar qual era o seu sonho, mas não dá tempo, infelizmente. Então, que bom, você já respondeu duas em uma. Filme.
Um filme... Gente, eu acho essas perguntas todas muito difíceis. Cara, eu vou citar um, assim, eu sempre vou recorrer à memória mais recente. Eu vi um filme, que inclusive o título tá errado, tá? É na Netflix. Meu Professor Polvo. Por que que tá errado? Porque não é meu professor, seria minha professora Polvo. Eu não sei qual seria o feminino de polvo, mas não acho que não é polva. Então, professora polva.
Octopus teacher, é?
É, então, mas eu traduzindo para meu professor, só que é fundamental na história que ela é uma polvo fêmea.
Amei.
É muito lindo esse filme, gente. Assistam. Eu tô recomendando para todo mundo, assim. Porque tem gente também que não tá muito com o estômago para ver coisa pesada nesse
Verdade.
Momento, né? Mas é lindo. É incrível esse filme. É realmente uma aula. Por isso que é o que um polvo pode nos ensinar.
Assistiremos. E uma mulher?
Uma mulher inspiradora?
É uma mulher que te inspira, mas não pode ser sua mãe.
Não, tá. Não, eu vou... Djamila Ribeiro, assim.
Ah, maravilhosa. Maravilhosa.
É uma mulher. Musa do milênio.
É, não, tá certíssima. Tainá, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que tá difícil aí sua agenda. Eu sei que você abriu aí uma lacuna na sua agenda para poder nos receber. Então, muito obrigada pela sua presença. Gilson, querido, muito obrigada. Eu descobri hoje aqui ao vivo que você já tinha sido entrevistado pela Tainá, uma coincidência da vida. Então, que bom que eu coloquei vocês novamente aqui em cena. Obrigada mesmo por ter.
Muito obrigado, Fabi.
Colocado seu tempo.
Mulheres positivas, Tainá, espetacular. Parabéns, sucesso e ajuda a inspirar outras meninas pelo Brasil afora.
Sem dúvida.
Queridos, obrigada. Olha que papo incrível, altíssimo nível, profundo. Adoro, adoro, adoro ir por aí. Obrigada, Fabi. Sim. Mulher inspiradora também. Gilson, já sabe que eu sou sua fã, né? Continue apenas.
E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva aqui na Pan. Lembrando que todo o papo do Mulheres Positivas fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix, para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre para sua loja de aplicativo e faça já o download.
Mulheres Positivas.
Jovem Pan News.
As demandas dos novos prefeitos ou aqueles que continuarão seus mandatos passarão também pelas verbas da educação, especialmente aquelas que virão do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O deputado federal pelo Espírito Santo, Felipe Rigoni, vai apresentar nesta segunda-feira a primeira versão do relatório do projeto de lei que regulamenta o Fundeb. O texto, construído a partir de estudos do gabinete compartilhado de parlamentares do movimento Acredito, envolveu sugestões coletadas em 5 debates públicos da Câmara. Para a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, apesar de avanços, os gestores terão que lidar com a queda de arrecadação, que deve chegar a 32 bilhões de reais.
Nunca antes a gestão educacional foi tão desafiada e também nunca antes ela foi tão importante, né? A gente tem uma situação também que é uma queda muito grande no orçamento da educação. Para os municípios brasileiros, a gente vai verificar no ano que vem uma queda de 32 bilhões de reais que vão sumir das secretarias municipais de educação. Então, mesmo com a aprovação do Fundeb, que foi uma vitória muito importante e que privilegia os municípios mais pobres, a questão é que a gente vai ter uma queda geral dos orçamentos na educação.
Priscila Cruz diz que é preciso haver um casamento entre políticas de longo prazo e de curto prazo. Para isto, existe a necessidade de técnicos especializados cuidando da educação.
A importância da formação de uma equipe gestora, então um secretário, secretária de educação, e com uma equipe que consiga fazer uma boa alocação dos recursos, boa formulação, implementação e aprimoramento contínuo. Isso é boa gestão no campo da educação. E sem essa equipe técnica, essa equipe responsável pela educação nas prefeituras do Brasil, é muito difícil a gente ter qualquer tipo de avanço.
Os prefeitos terão ainda em 2021 o desafio de dar atenção às crianças do ensino infantil, que serão as que mais vão sofrer. E o setor público precisará ter um foco especial neste segmento.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.